Mais uma vez, um prazer participar com vocês. Cumprimentos a toda a população de Bandeirantes, aqui de toda a região. Uma eleição excepcional. Foi uma campanha difícil, uma campanha diferente, uma campanha que a gente não sabia muito como se aproximar das pessoas, mas que no fim acabou tendo resultados positivos em muitos locais. Eu fui da minha base eleitoral, por exemplo, eu saí de 20 e poucos prefeitos para 60 praticamente. Cresceu muito o partido, fortaleceu muito. Nosso grupo político fortaleceu demais, não só aqui na região, mas em todo o estado do Paraná. E óbvio que tem lugares que, infelizmente, não foram os vitoriosos, como é o caso de Bandeirantes, né? Mas Bandeirantes é uma questão pessoal para mim, né? Eu tenho escritório na cidade, uma cidade que eu tenho uma gratidão imensa, um amor pessoal e uma dedicação pessoal à cidade de Bandeirantes, que vai continuar com o prefeito Jaelson, com o vice-prefeito Juba, que tem os meus parabéns pela belíssima vitória que tiveram na cidade, e contarão com o mandato do deputado federal Pedro Lupion, destinando emendas, recursos e o mesmo trabalho que sempre tive com a cidade de Bandeirantes.
Pois é, essa era uma das curiosidades com aqueles deputados que representam Bandeirantes, tanto a nível estadual como a nível federal. Você é uma das lideranças do governo federal, tem muita força. Claro, o seu candidato, no caso, não saiu vencedor, mas Bandeirantes continua, o compromisso com Bandeirantes continua.
Sem dúvida alguma, o compromisso continua e são poucas as cidades que têm um escritório de um deputado federal. Bandeirantes é uma delas, que eu tenho meu escritório de representação política em Bandeirantes, eu tenho equipe que trabalha comigo em Bandeirantes e a preocupação em manter o apoio à cidade. A população não tem nada a ver com o partido A, partido B ou com o grupo político A, grupo político B. O que eu quero é o bem da cidade, quero continuar trabalhando em Brasília, trazendo recursos para a Band e que a gente possa aqui na cidade fazer cada vez mais obras, cada vez mais investimentos, e para isso conto com a parceria, né, do prefeito eleito Jaelson, do vice-prefeito eleito Juba, que o Juba, inclusive, já tivemos bastante relação no passado, já trabalhou comigo, já tivemos uma parceria política importante. Não vejo problema algum da gente continuar com uma boa relação e poder destinar os recursos aqui para a cidade.
Já houve uma conversa entre os vencedores?
Ainda não, ainda não. Estou respeitando o tempo aí de vencedores e vencidos, né? Acho que é uma questão de até respeitar as pessoas aí que quem ganhou a eleição e quem perdeu a eleição também, né? Conversei já com vários vereadores aqui da cidade, parabenizando alguns, dando ombro para outros, mas vou conversar com o prefeito Jaelson, vou conversar com o vice-prefeito Juba para botar o meu mandato à disposição deles.
Itambaracá, houve já uma aproximação com a Mônica, com o Marquinhos?
Eu tenho uma relação muito boa com o Marquinhos, com o Dr. Zé Carlos Dias, com vários representantes políticos da cidade de Itambaracá. Até uma curiosidade, eu estava sem apoiar ninguém em Itambaracá e no último dia de campanha que eu estive em Bandeirantes, encontrei o Marquinhos e o Peregrini no Cojó, almoçando aqui na cidade. E ainda falei, e aí, vocês não querem meu apoio e tal? Ele falou, ah, por favor, vamos lá e tal. No fim, acabou não dando tempo de ir na campanha lá. Mas eu tenho uma boa relação com eles, quero ajudar o município também. Vamos conversar com a prefeita eleita, com o vice-prefeito eleito, para a gente firmar uma boa parceria.
Bom, especificamente em Bandeirantes, você tinha vários projetos, né, aqui para Bandeirantes, emendas e tudo mais. Como que fica agora essas emendas? Você já se comprometeu que o seu compromisso é com o município. Vai conversar com o prefeito eleito e com o vice-prefeito. Como que fica a atuação do Pedro Lupion em Bandeirantes a partir de agora, inclusive com as emendas que já estavam ali na boca do forno, vamos falar assim?
Serginho, não muda absolutamente nada. Nada. Não é porque o candidato que eu apoiei não ganhou as eleições que eu vou prejudicar a cidade. Pelo contrário. Continuar trabalhando, continuar fazendo meu mandato como representante de Bandeirantes, né? Eu fui o deputado mais votado aqui da cidade e é por isso que eu também tenho que honrar cada um desses votos. Vou continuar trabalhando, vou continuar mandando emenda, vou continuar mandando obra, vou continuar atendendo a cidade. Foram mais de 12 milhões que nós já destinamos aqui para o município de Bandeirantes e as coisas continuam acontecendo. Exemplo do projeto da Funasa, né? Que é a troca da rede de distribuição de água, 18 milhões de reais que a gente está trabalhando, buscando e fazendo com que ele aconteça aqui na cidade. Isso vai continuar, né? A população de Bandeirantes não tem nada a ver com o problema da política, né? Com a disputa eleitoral. E também a rede de esgoto, do Ouro Verde, que é mais ou menos R$1,5 milhão, que também estamos trabalhando na FUNASA para trazer aqui para o município. Então, fica a responsabilidade de representar a cidade, de representar os bandeirantenses e continuar trabalhando. Óbvio que conto com a parceria, vamos dizer assim, não política, mas de trabalho, do prefeito eleito para que ele cadastre, atenda e busque também transformar minhas emendas em realidade aqui no município. Se não tiver apoio do prefeito, se o prefeito não for na contrapartida, não fizer o projeto, não apresentar os documentos e tal, a gente não consegue fazer as coisas. Então fica o pedido aí para o prefeito eleito Jaelson que consiga, e obviamente ele vai fazer isso, que consiga cadastrar nossas emendas para a gente continuar mandando recursos para cá.
Essa celeuma das urnas eletrônicas, como que é visto isso lá no Congresso?
Bom, eu particularmente sou favorável à comprovação com voto impresso. Eu não entendo por que a gente tem uma urna eletrônica com tanta tecnologia, que é tão defendida, tão vendida para todo mundo, dizendo que é o melhor sistema do mundo e tal, não pode ter uma urnazinha do lado com uma bobina de papel para imprimir a comprovação do voto do caboclo, entendeu? Até para tirar qualquer tipo de dúvida em relação à lisura do processo eleitoral. Me preocupa quando a gente vê todas as eleições um questionamento em relação à lisura, à competência e principalmente à transparência do sistema. Me preocupa quando a gente vê o TSE, por exemplo, parando a apuração durante praticamente 2 horas e depois o presidente do TSE dizer que houve uma falha no sistema do computador e tal. Tá aí, essa falha aí, será que não teve voto correndo por aí e tal? Preocupa. Mas a maneira de resolver isso seria a gente ter uma bobina do lado ali imprimindo os votos para você tirar a contraprova, né? Vamos ver se a gente consegue aplicar isso. Foi aprovado em lei isso, né? Nós conseguimos aprovar isso no Congresso e o TSE resolveu não aplicar. Diz que não teria condições financeiras de aplicar isso. Em vez de usar esse fundão eleitoral, que eu sempre fui contra, dava para melhorar o sistema eleitoral, né? Eu acho que nós estamos vendo exemplos no mundo inteiro, próprios Estados Unidos, né? Maior democracia do mundo, com um sistema tão avançado e tal. A gente vê lá, está certo que não é um sistema nacional de votação, cada estado faz o seu, mas lá ainda tem muito papelzinho de furar, viu? Não é nem escrever, é furar o papelzinho assim.
Então, picotar.
Picotar, exatamente. Se nós estamos tão à frente do resto do mundo num sistema eletrônico e uma apuração tão rápida, né, como essa, eu não posso dizer que o sistema não funciona porque fui eleito por ele. Mas o ideal seria a gente ter uma contraprova, né? Essa, sem dúvida alguma, seria boa aplicação da comprovação de voto impresso, né? Um sistema simples, uma bobina do lado da urna, atrás uma urna lacrada, e vai ali, você votou e tal, não vai aparecer teu título de eleitor, não vai dizer quem é que votou, mas vai aparecer o voto para quem foi e cai ali dentro da urna. É a coisa mais fácil do mundo, mas vamos ver se a gente consegue aplicar isso. Esse ano, já por causa da pandemia, já tiramos um grande avanço, que era a biometria, né? Até porque não tinha porquê, né? Pedir para as pessoas levarem caneta para não pegar a caneta dos outros e ter que botar o dedo lá, né? Então já era uma preocupação de aumentar o contágio da doença, né? Já não teve a biometria, que era um avanço importante. Vamos ver se a gente consegue melhorar o sistema para a próxima. Né? Tem a questão das coligações, tem a questão do financiamento eleitoral, tem a questão da divisão, tem a questão da contagem dos votos, como que é feita essas rodadas de apuração, né, para quem faz. Eu sou extremamente favorável que acabe essa questão do voto proporcional, que a gente possa eleger os que são mais votados, que eu acho que é a vontade da população, né? Entra lá os que são os mais votados. Teve mais voto, entrou. Teve menos voto, não entra. Então, assim, seria a conta. Na minha concepção, esse é o sistema mais justo. Existem casos, eu vou dar um exemplo de Curitiba, por exemplo. Uma vereadora que com 4.034 votos fez mais voto que 12 vereadores eleitos e acabou não entrando. Por causa da coligação, por causa da chapa. Não entendo por que isso. Esse negócio de você ter que cumprir a cadeira primeiro e tal. Faz um sistema de distritão, como é o que a gente chama, em que aqui em Bandeirantes, por exemplo, entra os vereadores mais votados. Entrou quem fez mais voto, entrou. Quem não fez menos voto, não entra. Prevalece a vontade da população, mas existe uma resistência porque supostamente enfraqueceria partidos políticos. Mas de verdade, eu acho que a tendência é diminuir o número de partidos cada vez mais. Se fizesse uma análise de cláusula de barreira nessas eleições municipais, seriam 8 partidos já que perderiam o registro, né, que não tiveram participação nenhuma nessas eleições municipais, e 2022 vai aumentar esse percentual, ou seja, a gente vai ter que diminuir mais ainda o número de partidos, e a tendência é que a população entenda que aquele candidato que é filiado a tal partido pensa da maneira daquele partido, não tem por que votar nele se você não pensa daquela maneira. Então, assim, deixar a política mais clara para as pessoas compreenderem mais facilmente, senão a gente vai ser sempre criticado. E vai ser sempre essa obscuridade, assim, né? essa política meio estranha, que todo mundo olha meio torto, assim, né? A gente precisa ser mais transparente e atender à vontade da população e ter ideias claras em partidos claramente identificados com ideologias.
E hoje a gente tem razão de ter essa ideia meio nebulosa, porque, vamos falar, não é claro. O processo, de uma maneira geral, com essas continhas, essas regras de três, como você acabou de falar, tem vereador que faz mais voto e não é eleito, e por aí afora. Então, quer dizer, é tão simples, né? A matemática é tão simples, mas a gente complica.
Não, sem dúvida. Eu estou a vida inteira na política, né? Convivendo com política, tem dias que a gente fica em dúvida ainda, né? Esses dias eu estava conversando com o João aqui, o João Neime aqui de Bandeirantes, que coordena meu escritório aqui, sobre a nova maneira desse ano que foi feita a contagem dos votos, de como que passou as sobras das chapas para cada candidato, para quem que entrou de vereador, quem que não entrou. Então, assim, nem a gente entende, né? Às vezes as coisas mudam tão rapidamente e o TSE insiste em mudar as coisas no ano da eleição, né? Esse ano foi feito um sistema de fundão eleitoral que tinha a obrigatoriedade do cumprimento de 30% para minorias, né? No caso, para aqui no Paraná, mulheres, mas existem várias cidades, eu tenho cidades que foi o contrário, que a minoria eram homens. E aí instituíram uma cota, faltando 3 meses para a eleição, uma cota de negros e pardos, tanto para mulheres quanto para homens, que era impossível de cumprir, né? A gente teria que cumprir aqui no estado do Paraná praticamente 48% de cota de negros e pardos, sendo que a gente tem 12% da população e 8% dos candidatos negros e pardos. Impossível de cumprir. Impossível, completamente impossível. Enquanto lá para cima, norte e nordeste, 80% da população é parda ou negra e a minoria seria brancos, vamos dizer assim. Então, essa mania de mudar a regra no meio do jogo, que acaba confundindo o sistema inteiro e que acaba prejudicando o sistema como um todo, né? Eu sou a favor da transparência. Direitos iguais para todos, todo mundo disputa, quem grita mais pode mais. E vamos enfrentar a eleição e enfrentar as urnas. Quem faz mais voto entra, quem faz menos voto não entra. E sem essas questões de você ter que usar dinheiro público para financiar uma eleição.
É, nós temos que parar com esse oba-oba, tem que parar com esse negócio de cotas. Nós não podemos dividir raças. Por exemplo, é todos brasileiros, independente de ser afrodescendente, de ser indígena, de ser polaco, de ser oriental, é brasileiro. Nós temos que parar com essas subdivisões.
Sem dúvida alguma, eu concordo com você. E concordo ainda quando se diz que existe um preconceito reverso, quando os próprios negros e pardos, e aí eu, como homem branco, tenho que tomar muito cuidado quando falo essas coisas para não ter uma reação errada da minha fala, existe às vezes um preconceito reverso de criar um vitimismo, né? De uma busca de uma igualdade, mas ao mesmo tempo buscar um privilégio. Né? Então são situações que a gente tem que ficar extremamente preocupado. Né? Casos polêmicos, como aconteceu agora essa semana, da morte do rapaz lá no supermercado, no Carrefour, obviamente, extremamente condenável a atitude, não tem porquê, não há o que justifique a vida de uma pessoa, né? Perder a vida de uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa, mas o escarcéu que fazem é algo tão grande, que daí quando a gente vê a ficha corrida do caboclo, você vê que o cara realmente tinha problema, não podia ter morrido, óbvio, né? Ninguém ia desejar isso, mas que os seguranças tinham que agir naquele momento, tinham que agir, e agiram errado, óbvio que agiram errado. Agora, morrem, por exemplo, semana passada morreu um policial negro e ninguém falou nada. Ontem entraram com uma faca num supermercado, esfaquearam um segurança branco e ninguém fala nada. Então, assim, são situações que a gente vai criando um cenário de discórdia, um cenário de ebulição na sociedade, que é prejudicial para o país como um todo, é prejudicial para todo mundo. É, eu fiz a pergunta ontem, se fosse um rapaz branco no Carrefour, teria acontecido alguma divulgação desse volume, desse tamanho, como aconteceu agora? Então, assim, é um problema que a gente não pode dividir a sociedade conforme a gente imagina. A sociedade, ela tem a sua autorregulação pelo convívio social, pelas coisas. E eu falo de uma maneira extremamente clara, por ser deputado federal, conviver com gente do Brasil inteiro, conviver com gente de todos os credos, de todas as raças, de todas as crenças, de todos os comportamentos, da opção sexual que seja e tal. A sociedade por si só se regula, a gente não precisa ter ninguém impondo como que a sociedade precisa agir em sentido A, sentido B, parâmetros, entendeu? A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos com esses protestos, é uma violência absurda, sem tamanho e tal. Óbvio, precisa reivindicar direitos, precisa ter direitos iguais para todo mundo, precisa ter respeito entre as pessoas, precisa. Eu nunca fui racista, nunca vou ser. Para mim, pouco importa a cor de uma pessoa, pouco importa o que aquela pessoa pensa e tal. Eu acho que a sociedade como um todo é composta de diversidade. O direito do outro começa quando acaba o seu direito, né? Uma questão da gente conseguir equilibrar o discurso e fazer com que a gente consiga encarar a sociedade como autorregulável. E aí volta o assunto que a gente estava falando. Não tem porquê o Tribunal Superior Eleitoral, na véspera da eleição, pegar uma lei que foi aprovada para valer em 2022 e fazer valer faltando 3 meses para o pleito, quando não se tinha mais como cumprir. Não tinha mais como cumprir, até porque o registro das candidaturas já estava feito. Eu tenho vários vereadores, vou citar um exemplo para você. O vereador Marcos Tetinha, de Cambará. Tetinha, de branco, só tem a palma da mão e a sola do pé. Porque Tetinha é mulato, Tetinha é pardo, sem dúvida alguma. Ele declarou o registro da candidatura dele como branco. Porque ninguém falou para ele que se ele registrasse como pardo, ele ia ter mais acesso ao fundo eleitoral, ia ter algum benefício, ia ter uma cota especial. Por quê? Porque mudaram a regra no meio do caminho. Não é assim que funciona. Quando você resolve, o judiciário resolve legislar por conta própria, acaba gerando conflitos e confusões desse tamanho, que prejudica muita gente, beneficia alguns, mas prejudica a grande maioria.
E aí, Pedro, você como deputado federal, não cabe a vocês lá em cima mudar as regras?
Nós fizemos,
né? Porque
nós aprovamos a lei, nós criamos, nós que eu digo, eu votei contra, mas foi criada pelo Congresso Nacional o Fundo Eleitoral e foi criada a cota de negros e pardos dentro do Fundo Eleitoral para valer em 2022, porque a lei diz, a Constituição diz que você não pode mudar a legislação eleitoral, o princípio da anualidade, você não pode mudar a legislação eleitoral com menos de um ano do pleito, a lei diz isso. A Constituição diz isso, nós aprovamos a lei para valer em 2022. O TSE e o STF, o ministro Lewandowski, resolveu publicar um acórdão lá dizendo que valia para esse ano.
Quem é o presidente hoje do Brasil? É o Supremo? Aí é uma discussão grande, porque parece que é eles que mandam hoje, né?
Aí você tem que tratar da independência dos poderes, todos têm os seus direitos, legislativo, executivo e judiciário, cada um tem a sua função, a sua atribuição e a sua competência. Agora, infelizmente, o judiciário continua invadindo a competência legislativa do poder legislativo e criando confusões como essa, que não é a primeira vez. Né, quando aprovamos a cláusula de barreira lá em 2002, mais ou menos, que era para hoje a gente ter 5, 6 partidos no Brasil, o STF disse que não podia valer a cláusula de barreira. Quando aprovamos o fim das coligações há 10 anos atrás, o STF disse que não podia ter. Agora, quando aprovamos o fim das coligações, você vai ver o que vai acontecer. Esse ano e ano que vem começa tudo uma nova leva, você vai ver a imprensa falando, a mídia falando, reforma política, precisa de reforma política, reforma política, reforma política. Vai chegar em 2022 e vão inventar regras novas. E assim fica. E pior que nós que estamos no meio, já fica confuso. Imagina para o eleitor que não tem noção de como que funciona isso.
Pedro, eu não vou nem entrar mais nesse mérito, porque para mim já começaram a rasgar a Constituição no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi cassado os direitos? Acabou, cassou. Ali dividido em 2 atos. Ali começaram a rasgar a Constituição, mas não adianta a gente ficar entrando nesse mérito, não.
Eu não vou discutir o impeachment porque eu não estava lá na época, né?
Mas acompanhou.
Eu era deputado estadual. Mas realmente, direitos políticos, quem perdeu o mandato está claro na Constituição, né? Está claro que quem perde mandato perde direitos políticos, né? Mas vamos lá. Continua o problema sério do legislativo ter a sua competência tolhida pelo judiciário. E isso acontece, tanto pelo executivo quanto pelo judiciário. Pelo executivo, através de medidas provisórias. Eu falo por ser vice-líder do governo. A gente não consegue fazer nada no país se não for medida provisória. O Congresso está num tranca-pauta aí, numa obstrução geral, já há praticamente 2 meses por causa de uma briga de quem vai ser o presidente da Comissão do Orçamento. Aí vem o governo federal tendo que, obrigatoriamente, editar medidas provisórias para o país poder rodar, né? Para as coisas, por exemplo, do Amapá agora, esse problema da energia lá. Teve que fazer uma medida provisória para isentar a conta de luz lá da população do Amapá, que vale pelo período ali enquanto é votada no Congresso Nacional. que está completamente parado. Então, assim, é uma vergonha, né? A gente precisando de tanta coisa e a briga por causa de quem vai ser a comissão de orçamento, presidente da comissão de orçamento, por causa de dois partidos brigando. Enquanto cada poder não conseguir cumprir 100% das suas atribuições, o outro vai invadir. E é o que acontece com o judiciário no legislativo. Com a omissão do legislativo, o judiciário acaba. Não é o caso das cotas nas eleições, tá? Mas quando o legislativo é omisso, o judiciário tem que legislar. Infelizmente, é assim que funciona. Só deixar claro, eu vou falar mais uma vez, para ficar extremamente claro. Deputado federal Pedro Lupion, Bandeirantes, tem escritório em Bandeirantes, mais votado da cidade, continua sendo deputado de Bandeirantes, continua atendendo a cidade e vai continuar botando emendas aqui em Bandeirantes. Fiquem extremamente tranquilos que a parceria continua independente de quem esteja na prefeitura.